e é hora de entrevista. Quando uma pessoa quer viajar para algum lugar, ela geralmente busca encontrar uma hospedagem confortável e de qualidade. Seguindo essa lógica, o arquiteto e urbanista Guilherme de Vasconcelos desenvolveu o projeto de hotéis cápsulas, como trabalho de conclusão de curso na UFMG. O objetivo da proposta é aproveitar espaços urbanos da cidade para oferecer aos jovens viajantes quartos de hotel itinerantes. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o arquiteto urbanista formado pela UFMG, Guilherme de Vasconcelos. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde.
Tudo bom?
Tudo jóia, e você?
Tudo bem. Bom, para começar, o que é um hotel cápsula? Descreve isso para a gente, pelo amor de Deus.
Basicamente, são células, né? São cápsulas que são independentes entre si. Então, num panorama geral, você teria um hotel que estaria espalhado, ele não estaria só num ponto fixo, assim. Então, você poderia ter 30 cápsulas espalhadas numa cidade, por exemplo, independentes entre si, e possibilitando que 30 pessoas ou mais se hospedassem em locais diferentes da cidade, não estando condicionado à estrutura de um hotel convencional.
E como que surgiu a ideia desse projeto?
Bom, na verdade, foi analisando o mercado de hotéis atual, em que a experiência de se ficar hospedado, geralmente ela é massificada, né? Não interessa se você está hospedando no Rio de Janeiro ou em Berlim, geralmente o hotel tem a mesma conformação, está localizado mais ou menos no mesmo lugar, e tem pessoas interessadas em outro tipo de hospedagem. E foi o principal estudo de caso foi o Couchsurfing, que é um sistema onde você fica hospedado na casa de uma pessoa. O Couchsurfing, você aluga um sofá, a pessoa te empresta um sofá para você ficar hospedado dentro da casa dela. E esse é um sistema extremamente confiável e que, assim, tem 99% de aprovação. E foi partindo daí que a gente teve essa ideia de oferecer um sistema que, na verdade, comercial, né, onde a pessoa pudesse explorar comercialmente esse espaço ocioso do prédio dela, ou da casa, ou o que fosse, e oferecer uma hospedagem diferenciada, de forma que você vai estar convivendo com pessoas daquela cidade, que tem uma vida ali, que conhecem os lugares que não estão nos guias de hotéis, etc.
Bom, e quais são os materiais utilizados na cápsula? Assim, a combinação desses materiais específicos oferece mais alguma vantagem para a pessoa? Como que é isso, assim? E o que tem dentro da cápsula? Como que foi pensada aí a coleta de esgoto, fornecimento de água e energia? Como é que é isso?
Certo. A tecnologia da cápsula, ela foi desenvolvida pensando em que a pessoa, quem comprasse ou alugasse uma cápsula dessa, ela teria que montar isso da maneira mais fácil possível. Então foi pensado para que duas pessoas sozinhas conseguissem montar uma cápsula. Então as premissas são que a cápsula teria que ser muito leve, né, para que essas pessoas conseguissem carregar essas peças, etc. Então nós pensamos em desenvolver uma tecnologia à base de fibra de vidro e de EPS, que é o poliestireno expandido, que a gente conhece como isopor. Isso possibilita que as placas, além de muito leves e resistentes, porque a fibra de vidro confere essa resistência, elas sejam fáceis de montar e oferecem uma resistência térmica muito grande. Então, se tiver muito frio, você não precisa ter lá dentro um sistema de aquecimento, porque a própria arquitetura, a própria tecnologia dá conta dessa variação climática e garante o conforto. Para o fornecimento de energia, foi pensado, se fosse apenas uma cápsula, uma coisa menor, vamos supor que a pessoa tivesse pouco espaço para explorar comercialmente, poderia ser feita uma ligação na própria rede elétrica da casa e o sistema funcionaria normalmente. Se não, poderia ser feita uma instalação independente ou até mesmo a colocação de geradores. O esgoto da cápsula seria da mesma forma que é feito em ônibus ou em outras embarcações, por exemplo, que o sistema a vácuo, né, de coleta de esgoto. Então os dejetos saem e ficam num recipiente, que é um recipiente relativamente grande, que precisa ser trocado assim, de um em um ano. Então não precisa de uma instalação hidráulica que vai ter uma complicação maior, não. O negócio é facilitar tanto para o viajante quanto para quem está adquirindo a cápsula.
E você falou aí de alguns espaços, né, às vezes subaproveitados, que as pessoas têm dentro de casa mesmo, que poderiam ser utilizados para colocar as cápsulas. Mas e na cidade, assim, teria alguns lugares que você citaria que normalmente são subaproveitados e que seria interessante deixar esses, né, espaços deixarem de ser ociosos?
Sim, o primeiro espaço que eu identifico como sendo um grande potencial é, por exemplo, se a gente pegar o centro de Belo Horizonte hoje, os prédios residenciais que tem lá, a maioria deles não conta com um apartamento de cobertura. Então você tem uma laje que fica ali tomando sol, dando infiltração e não traz nenhum benefício para o prédio. E geralmente são áreas muito grandes. Então vamos supor que você colocasse ali 3, 4 cápsulas. O condomínio arcaria com essas cápsulas. Então você teria toda uma economia que giraria em torno dessas cápsulas. Então, por exemplo, a pessoa que mora no 9º andar poderia lavar a roupa para o viajante, a do 8º andar poderia passear com ele pela cidade, a do 7º andar poderia fazer comida. Então você realmente gera uma economia ao redor da cápsula. Uma outra situação que eu acho que é interessante, por exemplo, nós vamos sediar daqui a alguns anos a Copa do Mundo aqui em BH, e está sendo feito um investimento enorme, né, como todo mundo sabe. E a gente que tem acompanhado o mercado hoteleiro daqui de Belo Horizonte sabe que os hotéis de Belo Horizonte são feitos para serem reversíveis. Então, se não houver após a Copa uma demanda para o setor hoteleiro, essas unidades podem ser transformadas em apartamentos e vendidas. E aí não acontece o que eu acho importante, que é o investimento se voltar para a cidade, né? Volta apenas para os investidores particulares desses hotéis. Então, uma outra alternativa seria, por exemplo, pegar os parques de Belo Horizonte. Durante a Copa, se investir em infraestrutura dentro desses parques, provia melhores vestiários, espaços de alimentação interessantes, etc. E se adquiriria ou alugaria várias cápsulas, vamos supor, 100 cápsulas para um parque, no Parque das Mangabeiras, por exemplo. Então, nesse período, você reforça a segurança do parque, provê toda a infraestrutura para o pessoal que vai estar hospedado lá, e terminou a Copa, desmontam-se as cápsulas. Essas cápsulas podem ter outros usos, podem servir de consultórios médicos em cidades carentes, de pequenas salas de aulas em cidades que também não se dispõem dessa infraestrutura, e o parque continua com a infraestrutura que foi construída para ele, né, com os vestiários, etc. Então seria um investimento realmente na cidade, não apenas para os investidores privados.
Agora são 3 horas e 39 minutos e você está no Expresso 104,5. Hoje estamos falando com um arquiteto e urbanista formado pela UFMG, Guilherme de Vasconcelos. Bom, e uma curiosidade aqui, qual que é o tamanho dentro dessa cápsula, mais ou menos assim?
Essa cápsula, ela varia, são três tamanhos de cápsula, que na verdade eles podem até crescer, dependendo da necessidade. Mas é uma cápsula P que tem aproximadamente 15 metros quadrados, que conta com um quarto e um banheiro. É uma cápsula M que tem 22 metros quadrados. E uma cápsula G que tem 30 e poucos metros. Uma tem só um quarto e banheiro, outra tem um quarto, uma sala e banheiro, a outra 2 quartos, sala e banheiro.
E como que você avaliaria, assim, o impacto desse projeto no turismo convencional? Assim, você já deu algumas, né, sugestões aí na questão, por exemplo, da Copa. Quais seriam as mudanças para a economia de uma comunidade que adotar essas cápsulas? Além dessas, né, tem essa em volta que você falou, mas no turismo convencional.
Olha, eu acho que o público da cápsula não é o mesmo público do turismo convencional. Eu acho que, claro que eles iriam competir, né, se houvesse disponibilidade dos dois, as pessoas poderiam optar, claro, mas, por exemplo, no caso de uma família ou pessoas, às vezes, de mais idade, que não tem essa energia para investir numa hospedagem diferenciada, não topariam esse tipo de turismo. Porém, a gente tem acompanhado as estatísticas de que quem está viajando muito hoje em dia e cada vez mais são os jovens recém-formados ou às vezes até mesmo durante o período de graduação. Essas pessoas eu acho que seriam os principais, vamos dizer, consumidores desse tipo de turismo.
E essas cápsulas, elas poderiam ser aproveitadas em casos de desastres naturais, por exemplo?
Sim, esse é um dos usos que foi proposto, que, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse em Belo Horizonte hoje 100 cápsulas e acontecesse algum desastre, algum deslizamento, e tivesse muitas pessoas sem casa, desabrigadas e tudo mais. É, se fosse de interesse público ou qualquer coisa, uma iniciativa governamental, alguma coisa assim, você poderia recolher todas essas cápsulas, parar o uso dela como turismo por enquanto, ou então encomendar novas cápsulas, dependendo da situação, e fornecer essa moradia temporária para essas pessoas, né, que estariam desabrigadas, por exemplo. Porque a cápsula, ela é independente, ela tem um sistema de esgoto dela, tem um sistema de água, tem tudo separadinho ali, que daria condições para essas pessoas de aguardarem um tempo até a situação ser solucionada.
E o que que falta para colocar esse projeto em prática?
Investidores, no momento nós estamos mantendo conversa com duas pessoas, duas empresas diferentes, uma em Dallas, nos Estados Unidos, e a outra na Austrália, para ver se a gente consegue viabilizar o projeto. Infelizmente, aqui no Brasil, ainda não conseguimos estabelecer um contato com interessados, mas nós estamos abertos a novas parcerias.
Guilherme, sucesso então aí com o projeto aí, que dê tudo certo então.
Muito obrigado, você também.
Obrigado você.
Acabo de conversar com o arquiteto e urbanista formado pelo UFMG, Guilherme de Vasconcelos. Ele falou sobre o projeto Hotéis em Cápsulas, que foi desenvolvido como trabalho de conclusão de curso e que tem o objetivo de aprimorar o potencial turístico de cidades em todo o mundo, e não só turísticos, né, como ele mesmo explicou. Esse assunto virou notícia na semana passada no site da UFMG, que é o www.ufmg.br. Para saber mais notícias do curso de arquitetura da UFMG, você pode acessar também o www.arquitetura.ufmg.br.